Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane.
Tudo bem, Verônica? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Roxane, hoje o Momento USP Inovação vai conversar com o professor Matheus Mondin. Ele é professor da Escola Superior Luiz de Queiroz, a ESALQ, que fica em Piracicaba, e também um dos idealizadores da campanha para o reconhecimento do ecossistema tecnológico de Piracicaba. Professor Matheus Mondin, bom dia e muito obrigada pela participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Verônica. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom poder falar um pouco aí com vocês e contar um pouquinho do que está acontecendo por aqui.
Com certeza, professor. E para começar, professor Mondin, como surgiu esta campanha que resultou na Agitech Valley, ou Vale do Piracicaba, e por quê?
Essa iniciativa, ela surgiu da necessidade da gente criar uma identificação para Piracicaba, de tal sorte que as pessoas pudessem realmente entender o que essa região significa para o Brasil e para o mundo, né? Então, quando nós começamos a criar essa ideia, na época eu era presidente do Conselho Deliberativo da nossa incubadora, né, da ESALQ-PEC, e nós entendemos que Piracicaba, ela acabava perdendo muitas oportunidades porque não havia um fluxo de informações de forma correta. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, uma informação chegava a um determinado player dentro de Piracicaba, né, uma grande empresa, uma grande instituição, que de repente não tinha interesse naquela oportunidade, mas aquilo poderia ser aproveitado por um segundo agente dentro de Piracicaba, né? Uma segunda organização. E essas coisas acabavam batendo e voltando porque não havia o conhecimento, as pessoas não se identificavam, elas não se conheciam dentro de Piracicaba. Então nós precisávamos criar uma forma das pessoas se identificarem, das pessoas se conhecerem, de saberes, de interesses, né,
uhum,
de ambas as partes, para que as informações e as oportunidades elas pudessem fluir. Então, na verdade, nós começamos inicialmente com esse objetivo de conectar as pessoas que estavam dentro de Piracicaba e mostrar que elas faziam parte de um grande sistema que era vivo, né, e que estava produzindo muita coisa e que o mundo não estava enxergando.
Bacana. E, professor Mondin, então hoje a gente já pode dizer que o Vale do Piracicaba, ele já vem se consolidando de forma espontânea como um movimento orgânico, né, na qual as instituições públicas e privadas utilizam sua marca de domínio público como forma de seu reconhecimento, e resultando em uma rede, vamos dizer assim, colaborativa de vanguarda para o empreendedorismo e a inovação na agricultura. Como a ESALQ se posiciona no Vale do Piracicaba?
Olha, a ESALQ, por ser uma instituição centenária, ela acabou aparecendo como o centro de gravidade de tudo isso, né? A ESALQ, sem dúvida nenhuma, produz grande parte do conhecimento do que a gente pode chamar de agronegócio como um todo, né? Desde as ciências mais elementares até as ciências sociais, as ciências aplicadas à tecnologia na agricultura e na pecuária. Então, naturalmente, ela desempenhava um papel que era formação de empreendedores. A ESALQ, historicamente, tem alunos que são empreendedores brilhantes, né? Nós temos uma produção científica realmente de classe mundial.
Uhum.
Isso pode ser visto por qualquer índice, por qualquer número que seja divulgado por relatórios internacionais e por pesquisas em bancos de dados, né? Além de um corpo docente realmente de altíssima qualificação, que de diferentes formas, né, colocava esse conhecimento para fora, e isso atraiu muita gente, né?
Uhum.
Então, muitos empreendedores, até de outras regiões do Brasil, de outras escolas, acabavam procurando Piracicaba para se fixar, justamente porque entendiam que tinham essa abertura com a ESALQ, em termos de prestação de serviço, de consultoria por parte dos professores, de cursos de pós-graduação, de cursos de extensão. Então, havia um ambiente bastante favorável para a fixação dessas iniciativas ao redor da Esalq, né?
Uhum.
E esse foi uma das primeiras coisas que nós observamos, né? Quando nós decidimos criar essa identificação, foi que já havia, né, um número suficiente de empresas, havia um número suficiente de startups, já tinha o Parque Tecnológico de Piracicaba, a Esalq Tech como incubadora já estava com praticamente 10 anos e um monte de cases de sucesso. Então, assim, a Esalq acaba sendo o centro que atrai todo o movimento, né?
Certo.
E de uma forma bastante natural e espontânea, de alguma coisa que foi construída ao longo do tempo, né?
Bacana. Então, professor, será que a gente pode afirmar, então, que hoje Piracicaba é o Vale do Silício da tecnologia para a agricultura?
Sem dúvida nenhuma. Piracicaba é a única região do Brasil que tem todos os componentes que são necessários para ser caracterizado como um cluster, né? A gente vê muitas regiões tentando se autodenominar como um cluster, como um ecossistema, mas existem muitos trabalhos científicos da área de economia, da área de administração, mostrando que para se considerar um ecossistema, você precisa de uma série de atributos, né? E só Piracicaba que tem esses atributos atualmente.
Eu já ia perguntar, eu tinha uma curiosidade, né? Por que, né, Piracicaba, né? Dentre tantas regiões aqui no Brasil, por que Piracicaba?
Então, veja, esse complexo de coisas, se não me engano, são 7 elementos que são necessários para você ser considerado um cluster de verdade, né?
Uhum.
E Piracicaba, ela tem algumas dessas características, né? Então, você tem um sistema de produção de conhecimento muito bem estabelecido. Então, ele ultrapassa os muros da Esalq. Então, nós temos outras universidades aqui em Piracicaba que complementam a formação de recursos humanos altamente qualificados, né? Você tem um sistema educacional em Piracicaba bastante privilegiado, tanto do ensino público como do ensino privado, do elementar ao médio, ao técnico, né? Esse, vamos dizer assim, é praticamente o alicerce do que você precisa para um ecossistema funcionar em termos de inovação. Você tem um grande agente, né, que produz alguma coisa especializada, né, no caso em particular é a Esalq, mas você tem outros grandes stakeholders, né, uhum, outros grandes empreendimentos que dão sustentação a isso. Então você tem Raizen, você tem Hyundai, você tem Caterpillar, você tem Dedim, você tem uma infinidade de outras grandes empresas que estão aqui ao redor de Piracicaba, que ajudam a criar toda uma dinâmica, né? E esses grandes players acabam criando demandas para que surjam essas iniciativas de inovação, para criação de solução de problemas.
Certo.
Um outro pilar é justamente a infraestrutura. Piracicaba tem uma infraestrutura muito privilegiada em termos de acesso, em termos de localização. Então, todo esse ambiente, ele faz com que uma região, ela realmente possa se projetar de forma sustentável como um cluster de inovação tecnológica.
Bacana.
E isso a gente viu que cresceu ainda mais em Piracicaba depois que nós começamos com toda a iniciativa, né?
Puxa vida,
se não
bacana.
Me falha a memória, hoje já são 7 novos hubs de inovação que surgiram em Piracicaba desde 2016.
Olha.
Quando nós lançamos a campanha, né?
Uhum. Para você ver o resultado, né? Eu ia perguntar, né, quais seriam os frutos, né, que vocês estão colhendo depois do início dessa campanha, e tá aí, né? Já tá colhendo alguns frutos. Muitos frutos.
Ainda aqui, Verônica, que tem um resultado ainda mais interessante, que é o resultado social, né? O impacto que isso promove em toda a sociedade em Piracicaba, né?
Uhum.
Mas eu queria falar especificamente de uma.
Pois não, vamos lá.
Nós já temos hoje startups que estão empregando de 50 a 100 funcionários. E esses funcionários são normalmente pessoas de alto nível de qualificação.
Uhum.
Então, nós estamos falando de doutores, nós estamos falando de mestres, né? principalmente desse nível mais alto de especialização. Obviamente, a gente não esquece daqueles que são recém-graduados em diferentes áreas do conhecimento, mas isso tem criado postos de trabalho.
Uhum.
Obviamente que é uma coisa muito singela pelo tamanho que nós temos e eu tenho certeza que isso não causa ainda um impacto em termos nacional ou em termos internacionais, mas demonstra que esse modelo ele é interessante para a criação de postos de trabalho, de absorção de mão de obra altamente especializada. Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o impacto mais significativo que a gente tem.
Com certeza, professor. E então, vamos assim, um resumo aí para entender essa campanha, né? Ela tem o objetivo, então, de reconhecer, fortalecer e criar uma identificação da sociedade com o ecossistema tecnológico. Isso é super importante. Eu agradeço muito aí as suas explicações e fico aqui o convite para voltar e trazer mais novidades, mais resultados, né, para que a nossa sociedade fique sabendo o que está acontecendo, né, os resultados das nossas pesquisas, dessas pessoas que estão empreendendo. Muito obrigada, professor, pela sua colaboração aqui com o nosso boletim, Momento USP Inovação, viu?
Eu agradeço bastante a oportunidade. Estou à disposição, quando precisarem, é só chamar e a gente participa.
Muito obrigada, professor. Um bom dia. E sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.